Ora, dou as boas-vindas aos representantes do Comitê Paralímpico de Portugal. Temos connosco o Presidente do Comitê, o Sr. Humberto Santos, o Secretário-Geral, o Sr. Rui Oliveira, o Diretor Técnico, António Carneiro, que nos vêm falar do ciclo de preparação paralímpica para o Rio 2016 e das políticas de alto rendimento. Aliás, na sequência daquilo que foi solicitado pelo Grupo de Trabalho do Desporto. Acabámos de ouvir, e por isso também pedimos desculpa de termos atrasado ligeiramente, acabámos de ouvir representantes do Comitê Olímpico Português, também sobre as mesmas matérias, e, portanto, vamos agora continuar com os nossos trabalhos e agradecer a vossa presença. Os senhores dispõem de 10 minutos para apresentar as linhas gerais, enfim, e falarem daquilo que desejarem. Depois haverá perguntas dos senhores deputados e depois terão também, para finalizar, mais 10 minutos para responder às perguntas e, enfim, e dar mais informações, se assim o entenderem. Portanto, tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a todos cumprimento e agradeço esta oportunidade que para nós é de facto um momento muito importante, que no fundo não é mais nem menos que a partilha de um conjunto de dados e de informações que acreditamos serem relevantes também para vocês naquilo que é o trabalho no âmbito desta Comissão. Há um conjunto de Srs. Deputados que há muito nos acompanham, que participam ativamente, regularmente nas nossas atividades, mas outros certamente que nem tanto, e eu ia utilizar um minutinho do espaço que temos para dar a conhecer a todos os Srs. Deputados, no sentido, de uma forma muito sintética, de vos colocar todos no mesmo registro de informação. O Comitê Paralímpico é de facto uma organização ainda muito recente, é uma organização que foi criada apenas em 2008, Esta instituição foi criada fruto de recomendações do Comitê Paralímpico Internacional, mas também do facto de acordo com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei 5 de 2007, que já em 2007, no seu artigo 13º, configurava a existência de um Comitê Paralímpico que, na realidade, esse Comitê Paralímpico não existia. Portanto, como acabei de referir há pouco, nós só conseguimos constituir o Comitê em 2008. Atualmente este Comitê tem 36 membros filiados, 25 federações, 5 associações nacionais, 4 instituições do ensino superior, Confederação de Treinadores e o Panato Clube de Portugal. Em síntese, de uma forma muito breve, dizer-vos que os nossos principais projetos são o Programa de Preparação Paralímpico e a sua respectiva Missão Paralímpica, o Programa de Preparação Surdo-Olímpico e a sua respectiva Missão Surdo-Olímpica. O Comitê Paralímpico tem como lema Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva. Trata-se inequivocamente de um projeto de fundamento humanista que tem como um dos seus principais pilares o desenvolvimento e inclusão social, tendo como fim último a inclusão das pessoas com deficiência, assumindo obviamente o desporto como um meio para esse efeito. Esta é a informação muito sintética que se me oferece referir, mas obviamente totalmente disponível para qualquer informação adicional que os seus deputados entendam questionar mais à frente. Sobre as duas matérias que nos interessaram para nos pronunciarmos, começo por aquela que de facto vamos falar menos, vamos abordar menos, nomeadamente a política de alto rendimento. Como é sabido, esta é uma dimensão da competência das federações e, como tal, entendemos que devemos fazer reserva de pronunciamento, uma vez que não estamos mandatados por estas federações para o efeito e porque se trata de agentes esportivos que nos merecem o nosso total respeito institucional, não obstante de termos, como devem imaginar, opiniões sobre o tema e reconhecermos que há trabalho a fazer no sentido de melhorar o quadro legal que temos em torno desta matéria. Pela nossa parte, dizer-vos apenas que, em conjunto com a administração pública, conseguimos que os regulamentos do Programa de Preparação Paralímpico e do Programa de Preparação Surdo-Olímpico passassem a contemplar nestes normativos a obrigatoriedade de todos os atletas que estão nestes programas, quer atletas do programa, quer dos pranças paralímpicos e surdo-olímpicos, passassem a contemplar, a usufruir deste estatuto automaticamente. Aquilo que verificamos em 2012, no ciclo 2012, é que assim não acontecia. Chegavam-nos atletas que, de facto, estavam a mais alto nível, sem estatuto de alto rendimento, com todas as percas e todos os prejuízos que isso significava para cada um deles e, felizmente, na verdade, conseguimos, em articulação com a administração pública, introduzir esta alteração, que é uma alteração significativa, na nossa opinião. mas que certamente que em articulação com as federações esportivas os seus deputados poderão encontrar uma panóplia significativa de elementos a refletir para uma eventual melhoria do quadro normativo. Centremos-nos então agora naquilo que é o ciclo de preparação para a Olímpica Rio 2016. Importa começar por referir aquilo que foi o contexto em que este ciclo foi preparado. Nós, Comitê Paralímpico, apresentamos ao Sr. Secretário de Estado da altura, o Dr. Alexandre Mestre, a 3 de agosto de 2012, e como certamente ainda todos estaremos muito recordados, estávamos então no pior momento económico e financeiro que o país atravessou, se calhar no último século. Ou seja, as condições negociais eram de facto as menos favoráveis. A contratualização vai efetivar-se através de dois elementos distintos. Um contrato de programa para 2013, em concreto, e depois um contrato de programa de 4 anos, 2014-2017, ou seja, o ano dos Jogos e mais um. Porquê? Para evitar situações, evitar as tradicionais hiatos esses de apoio ao financiamento de atletas e federações que se tornaram sempre muito, mas muito prejudiciais a estes processos. Na verdade, pela primeira vez passamos a ter um contrato a 4 anos que permite garantir a estabilidade do programa de preparação, um elemento que adiciona esta garantia, obviamente esta garantia de estabilidade adiciona qualidade ao mesmo, a indefinição e ou a ausência de financiamento são elementos que perturbam profundamente e são maléficos à preparação, aos processos de preparação. Este foi um elemento inédito, mas que também entendemos que tenha sido uma mais-valia muito significativa. Pela primeira vez, este contrato de programa Paralímpica passou a contemplar o projeto de Esperanças Paralímpicas. Há muito um desiderato das estruturas ligadas ao fenómeno desportivo, ainda mesmo antes da existência do próprio Comitê Paralímpico, havia estruturas que defendiam a necessidade e dizer-vos que nestes 2 anos de contrato nós conseguimos até então apoiar 12 atletas da área Esperanças Paralímpicas em 4 modalidades. Passou a existir também um outro projeto denominado Apoio Complementar, que permite apoiar necessidades particulares, criando assim condições para o melhor processo de preparação. Este programa, ao longo destes 2 anos, apoiou 9 atletas, 4 modalidades. O valor contratualizado para o presente ciclo foi de 3 milhões e 300 mil euros, tendo passado o valor da preparação para 8.650, o nível 1 da bolsa para 518, o valor da bolsa nível 2 386 e a bolsa mais baixa, nível 3, 225 euros. Bem, dizer-vos ainda, Srs. Deputados, que ao longo do presente ciclo e até à data, integraram já este programa 56 atletas em 7 modalidades. Portanto, este é um programa que está aberto, que os atletas estão ou não no programa de acordo com os resultados esportivos que conseguem obter. Neste momento, não temos exatamente este número de atletas, nem certamente serão todos os mesmos. Atualmente encontram-se 42 atletas integrados no programa de preparação em 7 modalidades. Atletismo, bóssia, canoagem, ciclismo, equestre, natação e tiro. Acresce aos factos superdescritos termos neste momento a possibilidade de vir a participar na próxima edição dos Jogos, as modalidades que nunca até então representaram Portugal. O caso do tiro e o caso do judo. Está igualmente aberta a eventualidade desta ser uma das missões portuguesas com mais modalidades. Veremos a seu tempo e teremos cá certamente para prestar contas junto de Vossas Excelências em momento próprio. Dizer-vos que este foi sem dúvida um processo que nos permitiu dar um passo em frente. Todos devemos ter presente os valores iniciais com que o Comitê Paralímpico se viu confrontado para perceber o percurso destes 8 anos. Nós tivemos em Pequim um valor global de financiamento de 1 milhão e cerca de 300 mil euros e estamos hoje em 3 milhões e 300 mil, ou seja, um aumento de cerca de 105%. Na preparação, os atletas em Pequim dispunham de 5 mil euros, neste momento 8.750, ou seja, estamos a falar num acréscimo, num crescimento de cerca de 60%. E os atletas de maior de nível mais elevado passaram de 350 para 518, ou seja, estamos a falar de cerca de 41% de aumento. Esperanças pré-olímpicas e apoio complementar não existiram nos dois programas anteriores, passaram apenas a existir agora, portanto também aqui um aumento de mais-valia. Este tem sido, sem dúvida, uma mutação frutuosa, reconhecemos o esforço e, obviamente, todos os atores que interviram neste processo. Não esquecemos os momentos delicados em que tivemos de ter a capacidade de construir soluções, que, por certo, não se satisfizeram todos os protagonistas. Digamos que para o Rio este foi o quadro possível e para o qual muito se teve de trabalhar, mas neste momento nós, Comitê Paralímpico, já estamos a refletir, tendo em vista Tóquio. E para este novo ciclo precisamos de um olhar e de um novo olhar, de uma nova concepção. Nós queremos acreditar que vamos certamente contar com os seus deputados para podermos refletir sobre esta realidade. Estamos confrontados com a necessidade de definir claramente o que pretendemos das participações portuguesas ao mais alto nível e atuar em conformidade. A participação nos Jogos Paralímpicos pode vir a significar competir no segundo maior evento esportivo do mundo, é este que a Organização dos Jogos Paralímpicos está hoje comprometida com o mundo, que é fazer passar estes Jogos a serem os segundos maiores Jogos Desportivos, o segundo maior evento desportivo do mundo. E por isso os nossos atletas estarão em confronto direto com os melhores atletas de alto rendimento à escala planetária, que nada tem a ver, e quero aqui reafirmar esta questão, que nada tem a ver com a reabilitação, com assistencialismos ou outras percepções erróneas que por aí vão existindo e que condicionam em muito a efetiva desocultação do real valor intrínseco a esta dimensão desportiva. Oportunamente traremos, aliás, junto de Vossas Excelências, uma reflexão mais sistematizada sobre esta matéria e teremos certamente todo o gosto em fazer esta reflexão também com Vossas Excelências. Obrigado e totalmente ao dispor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou agora dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados para fazerem as perguntas que entenderem, com um pedido de que sejam moderados na utilização do tempo, que façam uma utilização racional. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve e passarei a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, mas queria naturalmente dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Comitê Paralímpico, ao Sr. Rui Oliveira e ao Sr. António Carneiro também, na certeza de que a relação que temos estabelecido já na anterior legislatura de cordialidade e de cooperação entre o Parlamento e o Comitê Paralímpico Português, naturalmente que faço votos e eu tenho a certeza que se vai manter e nesse sentido queria saudar o trabalho notável que o Comitê Paralímpico tem feito ao longo dos anos. Tivemos a oportunidade de estar no Congresso e noutros momentos em que realmente se destaca positivamente o trabalho que tem sido feito e naturalmente queria deixar essa nota inicial, assim como deixar também aqui um desafio, uma vez que no plano de atividades do Grupo de Trabalho do Desporto está também a realização de uma conferência sobre alto rendimento e preparação olímpica e paralímpica, tal como realizámos relativamente a Londres 2012, deixar aqui o convite, desafio, para o Comitê Paralímpico colaborar com o Parlamento na realização dessa conferência, e era esse o desafio, o convite que vos deixava, e passava aqui a palavra então ao meu colega Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Comitê Olímpico. Em primeiro lugar, queria saudar o Comitê Olímpico pelos excelentes resultados que tem tido nos vários Jogos Olímpicos que têm decorrido, e na expectativa que estes também sejam repletos de êxito e sucesso para os nossos atletas e para o Comitê Paralímpico. Uma questão era para saber como está a decorrer a preparação para estes Jogos, se está dentro do previsto. Sei que estão cerca de 37 atletas envolvidos neste projeto. Que expectativas têm do número de atletas levar aos próximos Jogos, né, então no Rio de Janeiro? Sei que pela primeira vez vamos ter uma estreia na competição do tiro. Vai ser uma novidade e parabéns por isso. Também há a possibilidade, segundo sei, de termos um representado no hipismo. Também está em aberto e desejamos que isso também possa acontecer. E também sei que poderá não ser o objetivo principal, mas as medalhas são sempre importantes, também que expectativas relativamente a esse ponto. Quanto ao contrato de programa que prevê a continuidade em três ciclos, ainda com momentos de revelação entre eles, o que entende por este modelo, se ele é adequado, se deve sofrer ajustamentos ou se estamos com um contrato de programa adequado. Também relativamente ao envelope financeiro, embora no momento de grandes constrangimentos financeiros que o país atravessa, ele foi melhorado significativamente e, como disse, em cerca de 105%, passou de 1,5 milhões para 3,8 milhões de euros. Se também esse financiamento é adequado, se precisa de ser melhorado, embora já houve aqui um crescimento bastante acentuado. E também se a alteração que o Comitê Paralímpico com o Governo definiu, o modelo de gestão partilhado entre o IPDJ, o INER e as respectivas federações, também se este modelo é positivo, se funciona bem e se tem tido bons frutos. Portanto, no fundo era basicamente estas questões, para lhe dizer que estamos disponíveis a acompanhar a preparação dos jogos, portanto da nossa parte disponham que estaremos sempre disponíveis e teremos muito gosto em acompanhar. Também por perguntar-lhe se o novo ciclo olímpico para Tóquio já está a ser pensado, preparado, se já está a ser articulado também com o Governo. E temos aqui uma oportunidade, uma vez que os Jogos Olímpicos se realizam no Brasil, uma boa oportunidade para divulgar a língua portuguesa no âmbito do CPLP e também que darão aqui um bom contributo nesta matéria com toda a certeza. Portanto, terminava desejando as maiores felicidades, para os melhores resultados e que tudo corra pelo melhor, quer na preparação, quer depois nos Jogos em si, e que tenham excelentes resultados. Os votos que vos formulo e vos desejo e a todos os atletas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, as minhas saudações aos senhores membros da delegação. A minha intervenção é apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, expressar a mais viva saudação expressar também a nossa admiração pelos sucessos com que têm honrado o nosso país e dizer-lhes que podem contar sempre com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhando o desenvolvimento do vosso trabalho e acompanhando também na medida das necessidades do apoio institucional que necessitarem para a continuação do esforço com que têm desenvolvido um trabalho cada vez mais no sentido da dignificação do trabalho atlético e desportivo, que já ultrapassou em larga medida aquilo que num momento inicial pudesse ser visto como a inclusão e neste momento já é pura e simplesmente um trabalho de desporto, de consolidação daquilo que é realmente os princípios norteadores do trabalho desportivo ao mais alto nível. Muitos parabéns, Conselheiro Socialista, institucionalmente sempre que for necessário. Obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso.
Também. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Humberto Santos, e através de si saúdo a restante delegação. Quero felicitá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo, agradecer a sua presença nesta comissão e os esclarecimentos que nos prestou, que nos deu as melhores informações, quais sentimos mais bem preparados para percebermos e acompanharmos o processo dos Jogos Paralímpicos. Duas questões que gostava de colocar, que se prendem com o facto da preparação, do programa de preparação paralímpico. Disse que teve uma melhoria substancial nos apoios financeiros, porém gostava que me comentasse assim da afirmação, os atletas paralímpicos têm tido um tratamento inferior aos atletas olímpicos. Faz sentido esta preocupação? Pois acho que deveria haver aqui uma igualdade de tratamento, já que se trata até de um processo inclusivo e de igualdade e, portanto, esta diferença não faz sentido. Aliás, tive o cuidado ontem de colocar ao Sr. Secretário de Estado do Desporto esta preocupação. A segunda tem a ver com algumas modalidades de desporto adaptado, e refiro, por exemplo, a natação do Sindown, ainda não é reconhecida como modalidade para poder participar nos Jogos Paralímpicos. Eu sei que isso que passa por uma afirmação internacional, um reconhecimento internacional, até que ponto o Comitê Paralímpico está disponível para, portanto, fazer todas as demais no sentido de incluir esta e outras modalidades que bons resultados têm dado, até porque participam em provas organizadas de nível internacional, têm prestigiado o país e, portanto, todos nós estamos orgulhosos com estes resultados e gostaríamos de conhecer a sua opinião. Portanto, deste novo olhar e que a nova concepção que deve presidir ao desporto para todos, neste caso verdadeiramente para todos, incluindo os paralímpicos e o desporto adaptado, dava nota de que o Partido Socialista acompanhará a vossa prestação e no programa de preparação paralímpico que anunciou, se tem sentido algum constrangimento e se o modelo que está a ser desenvolvido se consegue atingir minimamente os objetivos que você se expõe. Por último, naturalmente, desejar as maiores felicidades para a missão no Rio 2016 e que Portugal seja bem sucedido nas provas que participa para prestígio do nosso país e para também satisfação de todos nós. E as maiores felicidades. E já agora passava a palavra ao meu colega Ricardo Leão, que tem brevemente que ia fazer uma pergunta. Muito obrigado.
Presidente, muito obrigado. É muito rápido, não posso deixar de cumprimentar a delegação que aqui hoje vem, desejar toda a sorte, mas queria aqui falar e cumprimentar um abraço muito especial e muito particular ao Humberto Santos, meu particular amigo e presidente desta comissão. Queria fazer esta saudação e também, de alguma forma, dar a conhecimento aos senhores deputados aqui presentes que eu conheço particularmente bem este comitê, conheço particularmente bem o trabalho que este comitê tem feito, porque tive o grato prazer, enquanto vereador do desporto da Câmara Municipal de Loures, de termos sido parte de uma solução de um problema muito grave que o comitê tinha, que era não terem uma sede para poderem receber as pessoas e para poderem trabalhar. E foi a Câmara Municipal de Loures, à época, que encontrou essa solução, que encontrou essa sede e que deu todas as condições para que o Comitê Paralímpico continuasse a trabalhar aquilo que tem feito e continuasse a dar-nos as alegrias que todos nós em casa continuamos a ter. E, portanto, a pergunta, Sr. Presidente, que eu lhe queria colocar era, tendo em conta o plano de atividades e orçamento que possui para o ano de 2016, acho que era importante para os senhores deputados também perceberem, e eu também tentar perceber também, porque à época eu tinha essa noção, confesso agora não tenho, qual é que é o peso que no orçamento e no plano de atividades o apoio das autarquias locais é ou não é significativo para a continuação do bom desempenho que têm tido. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente do Comitê, Sr. Secretário-Geral, Diretor Técnico, antes de mais agradecer a vossa presença aqui, que é muito importante, principalmente num Comitê que tem um papel fundamental na inclusão social e, portanto, o seu trabalho vai para além de uma gestão meramente desportiva ou institucional, porque tem um papel social importantíssimo. E, portanto, o Bloco de Esquerda é preocupado fundamentalmente com estas questões que nos parecem do maior relevo, principalmente numa altura em que começamos a ter uma série de novas modalidades ligadas aos Paralímpicos e que me parece que o Comitê tem vindo a fazer um trabalho, obviamente ainda por vezes embrionário, porque não tem ainda também muito tempo de existência, mas um trabalho muito bom nesse sentido. Uma das primeiras perguntas que lhe queria colocar era qual a ligação neste momento do Comitê Paralímpico ao desporto escolar, ao desporto universitário e às autarquias, ou seja, dentro da mesma lógica de que o Comitê tem e deverá ter sempre esse papel fundamental na inclusão social, então a ligação ao movimento associativo, às autarquias, ao desporto escolar, torna-se mais evidente e ganha um relevo maior. E, portanto, a minha primeira pergunta iria nesse sentido. A minha segunda pergunta e última iria no sentido de que modalidades é que neste momento o Comitê Paralímpico trabalha exatamente e que outras é que está a pensar começar a elaborar esse trabalho? Ou seja, obviamente a área dos Paralímpicos também é uma área sempre em evolução, em desenvolvimento e, portanto, há uma série de novas modalidades que vão conhecendo também novas abordagens e a minha pergunta é como é que o Comitê Paralímpico tem acompanhado estas evoluções e que trabalho é que pensa para, a médio prazo, pensa fazer nesse sentido. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDSPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu tenho que saudar muito, mas muito vivamente, os membros da delegação do Comitê Paralímpico, o Sr. Presidente Humberto Santos, que eu conheço há tanto tempo que nem tenho coragem de dizer, porque isso vai denunciar a nossa idade, não é verdade? Dr. Rui Oliveira, Dr. António Carneiro, e dizer-vos que é com muito gosto e com uma grande honra que o CDS vos recebe aqui nesta comissão. Eu estive com muitas dúvidas sobre se deveria colocar esta questão, porque temo que ela possa criar alguma cisão, mas não é essa a ideia. Eu acho que nós temos que, como deputados, como escrutinadores do que acontece no nosso país, tentar perceber porque é que umas coisas são assim e outras são assado. Desculpem o coloquialismo. Eu, o que eu gostaria de começar por perguntar é porque é que no Comitê Paralímpico nós temos, em termos objetivos e em termos relativos, muito melhores resultados do que no Comitê Olímpico. Qual é a razão para estes resultados objetivos? Quer dizer, não, a questão pode ser difícil de colocar, porque, mas a realidade é essa. Nos Jogos Paralímpicos, Portugal tem um lugar muito mais gratificante do que no Comitê Olímpico, ponto. Em segundo lugar, e questão que me parece importante, é em que medida é que entendem que o Parlamento vos pode ajudar para prosseguirem este trajeto tão honroso, mas verdadeiramente tão honroso, que o Comitê Paralímpico Português nos tem atribuído. Devo congratular-me com os 105% de aumento de verbas para o financiamento. Não tardava, eu lembro-me da altura em que não tinham verbas sequer para pagar a farda, não é verdade?
A missão.
A missão não tinha. A missão não tinha verbas para pagar o... É dessa altura que nos conhecemos, já foi há algum tempo. Depois, e para concluir, que o modelo adotado agora visa, para além de preparar o Comitê Paralímpico de Rio 2016, também os Jogos Olímpicos de 2020 e de 2024, o que garante necessariamente a continuidade dos programas. Em seu entender, quais são as principais vantagens deste planeamento a longo prazo, englobando vários ciclos olímpicos? E em que é que este novo paradigma pode alterar ou melhorar os resultados das prestações portuguesas? Que é, obviamente, um desígnio de todos nós. Por fim, Sra. Presidente, como está a decorrer o projeto Esperanças Paralímpicos? Tem vindo a cumprir os objetivos de captação de jovens promessas no desporto paralímpico? E, para concluir mesmo, gostaria de dizer que a convicção do CDS que os nossos atletas paralímpicos terão certamente, como sempre tiveram, a coragem, a determinação, a inspiração o empenho para serem valores verdadeiramente orientadores e de que nos podemos orgulhar profundamente nos Jogos Paralímpicos. Bem-haja e peço-lhe que transmita em nosso nome umas grandes saudações aos nossos atletas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar a delegação presente do Comitê Paralímpico de Portugal e que está aqui, Humberto Santos, Rui Oliveira, António Carneiro, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade, agradecer também a exposição que nos fizeram, que não sei se será possível depois fornecer aos deputados o documento que nos apresentaram aqui, penso que seria também material interessante para a reflexão dos grupos parlamentares. E em nome do grupo parlamentar do PCP, também por vosso intermédio, saudar os atletas e saudar as estruturas associativas, com uma valorização muito especial do trabalho diário que é desenvolvido por estes atletas e por estas estruturas, que com muita determinação e perseverança vão vencendo um conjunto de dificuldades que lhes é colocado e que, pese embora os resultados fantásticos que têm obtido, acho que nunca devemos varrer para debaixo do tapete estas dificuldades que estes atletas enfrentam todos os dias. E designadamente, e colocava isto também aqui à reflexão do Comitê Paralímpico, dificuldades até de acesso a materiais e a equipamentos para a prática desportiva e para o seu treino de alto rendimento, porque é disto que estamos também aqui a falar nos atletas paralímpicos. E isto para colocar aqui também uma preocupação que o PCP tem, porque Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Há um compromisso, naturalmente, do Estado português na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, mas é algo que está no papel, não está, de facto, concretizado na sua totalidade na vida e, desigradamente, nesta dimensão do desporto, do conhecimento que também temos tido, há um conjunto de obstáculos e um conjunto de barreiras que acho que nunca podemos deixar de sinalizar, porque se deixarmos de sinalizar, elas nunca serão ultrapassadas e nunca serão encontradas estratégias para que possam, de facto, ser derrubadas essas barreiras. E gostaria também de colocar aqui ao Comitê Paralímpico, também para reflexão e da vossa opinião, porque também colocamos esta pergunta ao Comitê Olímpico de Portugal, naquela que possa ser a identificação, a seleção e até a promoção de atletas especial dotados, se este processo de identificação se existe bem, se existe mal, se funciona bem, se funciona mal, qual é a vossa reflexão sobre o processo que possa existir na seleção, na identificação, na promoção de atletas especialmente dotados, porque é disto que estamos a falar depois de um treino de alto rendimento, de facto, de pessoas que sejam identificadas um especial talento, digamos assim, para a prática desportiva no alto rendimento. Também a vossa reflexão sobre isto, valorizando mais uma vez a vossa presença, agradecendo o vosso contributo e desejando as maiores felicidades, naturalmente, para os Jogos Olímpicos de 2016, mas dizendo também aqui algo que dissemos antes, que este governo, porque tem sido prática no passado, mas que não se faça, que não se volte a fazer isso, que não nos lembremos só disto 4 em 4 anos ou quando há Jogos Olímpicos, porque isto é uma matéria que tem que estar constantemente em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e tem agora a palavra o Sr. Presidente para responder às diferentes perguntas e considerações feitas pelas senhoras e pelos senhores deputados.
O conjunto de questões torna, de facto, exigente este exercício de tentar responder a todos, sendo que há aqui alguns aspectos que têm a ver com a missão, medalhas, as questões da equestre, portanto, como está a decorrer o processo de preparação, que eu depois vou deixar para o Rui Oliveira, enquanto coordenador desta área e enquanto chefe de missão, para vos responder. A senhora Presidente vai-me permitir que eu possa partilhar aqui uma declaração que trazia com a Comissão, e que diz o seguinte, porque eu não me quero esquecer, pois corro o risco de me esquecer no fim e assim não me esqueço de certeza. Em nome do Comitê Paralímpico de Portugal, E dizer que vou responder às questões que me colocaram. Isto não tem nada a ver com as questões que me colocaram. Eu não me quero esquecer, de facto, deste elemento. Em nome do Comitê para o Olímpico de Portugal, pretendo registar uma declaração de reconhecimento e profundo agradecimento ao Sr. Deputado António Cardoso pela justeza e pertinência de interpelação que fez junto do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP quanto à forma como alguns segmentos sociais são persistentemente desconsiderados por esta estação que tem como atribuição o serviço público. Até à presente data, o Comitê Paralímpico desconhece em concreto e formalmente o que a RTP pensa fazer relativamente aos Jogos Paralímpicos, mas também qual a atenção que pretende vir a dar a esta dimensão desportiva em ano de Jogos. Verifica-se a ausência de relação institucional com entidades de culpa desportiva, neste caso, e em concreto com o Comitê Paralímpico Portugal, que, como vimos anteriormente e de acordo com o quadro legal nacional, a par do Comitê Olímpico Portugal, são as duas entidades de culpa desportiva. O Comitê Paralímpico tem um enorme capital de queixa que não irá fazer refletir nesta audiência, porque não foi sobre esta matéria que aqui viemos. Por solicitação do Comitê Paralímpico, solicitação essa feita já há algumas semanas, vamos na próxima sexta-feira reunir com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RDP. Não lhe vamos transpor o nosso capital de queixa. Seria avassalador e não iria gerar proatividade. Vamos sim enfatizar a necessidade de aprofundar e envolver a RTP de forma assertiva numa parceria que se pretende sucesso, em que todos sairão a ganhar, e por isso iremos tentar saber o que pensa o Sr. Presidente da RTP fazer quanto aos Jogos Paralímpicos. Vamos lhes transmitir quais são para nós os elementos fundamentais, mas também colocar-nos ao dispor mais uma vez para colaborar ativamente na mudança de paradigma televisivo relativamente a esta realidade social. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Doutor a semana passada, quando assisti a esta informação, e não poderíamos institucionalmente deixar de registar esta nossa posição, uma vez que ela é, de facto, digamos, para nós, se quiserem mesmo, desculpem a expressão, um calcanhar daquilo, que é a falta de visibilidade que esta dimensão desportiva e social tem no quadro nacional. Respondendo, não de uma forma direta, mas certamente que os seus deputados que colocaram as questões relativamente ao nível de financiamento, à qualidade do financiamento, dou-vos estes dados para refletirem e que poderão descortinar através dos canais que têm. Qual o investimento anual da administração pública desportiva num atleta olímpico e num atleta paralímpico? Um atleta olímpico de nível 1, ou seja, estamos a falar de atletas de pódio, tem, em termos de bolsa, um financiamento de 16.200 euros mais 30 mil euros para a preparação, ou seja, estamos a falar de 46.200 euros. 16.200? Mais 30 mil. Estamos a falar de um total de 46.200 euros ano. Quanto é que a administração pública desportiva investe num atleta paralímpico? 3.108 euros na bolsa e mais 4.375 euros na preparação. 4.375 euros e 3.108. Do que é que eu estou a falar? Do investimento da administração pública desportiva. Não estou a falar depois daquilo que é o seu consórcio com o Instituto Nacional de Reabilitação. 4.375 euros. 3.180. Isto é fácil de fazer, são 518 euros vezes 12 meses e mais os 4.350 que compete a este Instituto. Bem, do que a administração pública, de facto, qual é o diferencial de investimento da administração pública relativamente a estes dois tipos de atletas de alto rendimento que estão ao mais alto nível na representação portuguesa? Os atletas paralímpicos nível 1 recebem somente, da administração pública desportiva, 16,2%. 16,2%. Bem, mas se quisermos depois fazer aqui um exercício, que é quanto é que os contribuintes portugueses investem nesta área, e aí estamos a falar do desporto, estamos a falar da administração pública desportiva, mais a administração pública da área da segurança social, como sabem, os nossos programas são financiados a 50%, então estamos a falar em valores de 32%. Esta foi a realidade até então. Temos a forte convicção que o futuro irá ser diferente, porque este é um quadro que configura para todos nós uma realidade delicada e que urge alterar, e certamente que todos os seus deputados irão ter a oportunidade de contribuir na reflexão que se tem que fazer para o próximo ciclo. Eu quero dizer-vos que isto responde a uma questão que o Sr. Deputado António Cardoso nos tinha colocado aqui. Relativamente à questão da natação Síndrome Down, eu reconheço, obviamente, a legitimidade de qualquer modalidade de, na verdade, querer fazer parte dos Jogos Paralímpicos. Acredito que é um processo bastante difícil, complexo, moroso, pela nossa parte. Estamos sempre disponíveis a receber qualquer proposta que nos possa ser apresentada, no sentido de refletir, de avaliarmos, e sabe o seu deputado e sabem os seus deputados que não depende exclusivamente de nenhum comitê em particular, mas de um consórcio de comitês que fazem parte da Assembleia Mundial do Comitê Paralímpico Internacional, e é aí que estas decisões são tomadas, e estamos a falar de 170 países que certamente todos eles terão também aqui interesse relativamente a modalidades. Mas eu digo sempre que enquanto há vida há esperança, e por isso há que trabalhar, há que apresentar propostas fundamentadas, há que refletir sobre elas e tentar ver o que é que, até onde se consegue ir. Quanto ao modelo utilizado e constrangimentos, Sr. Deputado António Cardoso, senhores deputados, na verdade, aquilo que isto permite também responder à Sra. Deputada Teresa Queiro, que é, na verdade, aquela realidade que tínhamos há uns anos atrás, de que ir aos Jogos Paralímpicos significava obter medalhas a quase que invariavelmente, isto é fruto, tinha como uma razão de contexto, que era, na altura eram menos países, eram menos atletas, o nível competitivo era diferente, portanto estávamos num contexto desportivo totalmente distinto daquilo que estamos hoje. Nos Jogos Paralímpicos, no Rio, nós vamos ter 172 países representados, 4.350 atletas em competição, mais de 300 provas com medalhas, portanto um nível de competitividade enorme. Quem acompanhou os Jogos de Pequim, os Jogos de Londres, reconhecerá que são, em média, cerca de 300 os recordes que são batidos a cada prova, a cada edição que passa. Ora, isto significa o quê? Que os níveis de competitividade são, de facto, muito exigentes. E, ao serem muito exigentes, significa que os principais protagonistas, nomeadamente atletas e treinadores, têm que ter outras condições de trabalho que nós em Portugal até então não conseguimos disponibilizar. Porquê é que não conseguimos disponibilizar? Porque os nossos atletas, a partir de dia 7 de setembro, vão estar num espaço desportivo, num palco desportivo, em que uma parte significativa dos seus concorrentes tiveram, durante os últimos 4 anos, ou durante os 2 últimos anos, ou durante o último ano, simplesmente a trabalhar na sua preparação. Nós não temos ninguém em Portugal que esteja em condições de estar nesta situação, porque ninguém consegue estar nessa situação de exclusividade com 518 euros por mês, como devemos imaginar. Pronto, a questão que se coloca é, mesmo que o atleta, que eventualmente não tenha emprego, mas depois não tem o técnico, portanto isto funciona de facto a equipa. Estes valores são um elemento de constrangimento. Quando eu disse há pouco que nós temos que ter um novo olhar, temos que ter uma nova abordagem, é porque, se nos parece a nós, Comitê Paralímpico, mas oportunamente voltaremos a falar convosco sobre isto, é que se nos parece que eventualmente a administração pública, per si, poderá não ter condições de resolver toda a situação, tem, contudo, que ser criadas condições no quadro legal nacional, e depois sobre isso falaremos mais à frente, noutra altura, noutro momento, para que outros parceiros possam associar efetivamente. E apenas vos digo, veja-se o que se passa no nosso país vizinho, Espanha, relativamente a esta dimensão. E perceberemos que há outros caminhos que nós em Portugal insistimos em não percorrer, não obstante os apelos que temos vindo a fazer sistematicamente. Sou deputado Ricardo Leão. Eu não estou em condições de lhe dizer aqui, em termos percentuais, o que é que significa o apoio das autarquias. Mas, independentemente daquilo que seja a avaliação matemática, numérica, quer dizer que é decisivo. O apoio que nós temos de duas autarquias, como Louros e Lisboa, que têm apoio direto e efetivo na estrutura do Comitê Paralímpico, e são só estas duas, porque as outras apoiam-nos nos dias paralímpicos, num conjunto de ações, em eventos pontuais, mas investimento direto, ajuda direta, são apenas estas duas. Quero-vos dizer que, para aqueles que assistiram ao Congresso do Comitê Paralímpico,
para aqueles que assistiram à realização ano passado aqui em Portugal da Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional, nada disto teria sido possível se nós não tivéssemos tido o apoio decisivo destas duas autarquias. Por isso, há aqui um papel insubstituível. Nós estamos cada vez mais a reforçar o nosso papel, a nossa ligação a um conjunto de autarquias deste país, que de formas que também elas, per si, têm estado a passar, muitas delas têm estado a passar um momento menos positivo, mas queremos acreditar que este conceito da família paralímpica, para o qual pretendemos mobilizar o maior número possível de agentes desportivos, sociais, académicos, em resposta àquilo que o Sr. Deputado dizia há pouco, me perguntava há pouco, o Deputado Luís Monteiro. Claro que sim, nós temos um trabalho feito com o desporto escolar e aproveito para vos convidar para no próximo dia 14 de maio, registrem nas vossas agendas, porque depois nós faremos chegar, através da Sra. Presidente, um convite para cada um de vós, para participarem no dia paralímpico de 2016, que será feito aqui muito perto da Assembleia da República, nomeadamente na Praça do Comércio, e o desporto escolar vai ter aqui um papel também decisivo, mas como tem, é decisivo igualmente o trabalho que está a fazer no sentido de incrementar novas modalidades no seio escolar. Nós temos a academia, o ensino superior, como elementos estruturantes do nosso trabalho. Há hoje ainda em Portugal muito que fazer em matéria curricular, em matéria de investigação, e aqueles quatro elementos que são membros do Comitê Paralímpico são apenas quatro, mas não são os únicos quatro com os quais nós trabalhamos. Nós não trabalhamos apenas com a FMH, não trabalhamos apenas com a Universidade de Évora, com a Escola Superior de Desporto Rio Maior, e com a UTAD, trabalhamos com muitas outras. Estes são os nossos membros, mas trabalhamos com muitas outras e queremos alargar, porque de facto achamos que é nestes centros universitários, nestes polos universitários, que muito do trabalho se pode vir de facto a desenvolver. Quanto à questão das modalidades, dizer-vos o seguinte: o Comitê Paralímpico não define per si que modalidades é que vão ser desenvolvidas ou não. Isto é um trabalho feito em parceria, um trabalho feito em articulação, nomeadamente com as federações. São as federações que têm vindo a aderir ao Comitê Paralímpico, que têm vindo a incorporar desenvolvimento das suas modalidades adaptadas, diga-se com grande sucesso, e o futuro das modalidades em Portugal adaptadas terá uma dependência muito direta daquilo que é o trabalho das federações, e para isso tem sido muito importante aquilo que tem sido a disponibilidade do Instituto Português do Desporto e Juventude para apoiar federações que têm tido um trabalho nesta área em concreto do desporto adaptado. Uma questão interessantíssima que também foi colocada pela Sra. Deputada Diana Ferreira, dizer-lhe o seguinte, Sra. Deputada: o Comitê Paralímpico não se encontra ainda neste estágio do processo de identificação de talentos, de todo, com toda a franqueza lhe dizemos, não temos de facto ainda nenhum projeto direcionado para esta área em concreto. Estamos ainda, se quiser, na tentativa de alargar ao máximo a oferta, e esta oferta através de levarmos pela sensibilização e pela consciencialização dos diferentes agentes esportivos quanto à importância de o desporto para pessoas com deficiência ser praticado onde é praticado o desporto para todas as pessoas, independentemente de serem altos, baixos, fortes, magros, portanto ser praticado nos mesmos clubes, nos mesmos espaços, e este é, digamos, ainda o patamar em que nós nos encontramos. Portanto, não estamos de facto em condições de, para já, e durante este ciclo que está prestes a terminar, não tivemos um trabalho realizado nesta área, por isso é esta a informação que podemos deixar. Quanto à questão do acesso a equipamentos de treino de alto rendimento, na verdade nós temos consciência que sempre que se abre uma porta as necessidades aumentam, e aumentam muito. O apoio complementar, o programa de apoio complementar, o projeto de apoio complementar que referi aqui há pouco, visa de alguma forma ir ao encontro dessa necessidade que a Sra. Deputada referiu. Agora é evidente que estamos a falar de um quadro limitado para atletas que estão no programa de preparação, e percebo perfeitamente que para os atletas que lá queiram chegar não estão ainda criadas condições. Nós não conhecemos nenhum mecanismo mecanismo de apoio direto para atletas que estão apenas no alto rendimento, mas que não estão no programa de preparação, e se calhar é uma matéria bastante interessante de ser refletida, nomeadamente ao nível federativo com a administração pública. Eu referi há pouco, mas colocada a questão, volto a referir que nós, relativamente às esperanças paralímpicas, temos, na verdade, deixe-me ver se a deputada Teresa Caeiro, o que é que eu referi há pouco, mas se calhar os meus colegas podem me ajudar. Temos, quantos é que eram? 10 atletas, exatamente, de 4 modalidades, foi o que nos foi possível, de acordo com as propostas que nos foram formuladas pelas respectivas federações. Eu pedi ao Rui Oliveira, então, que falasse apenas destas questões que foram colocadas, quanto ao Rio em concreto, porque disto é o melhor que ninguém poderá dar essa informação.
Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Depois da intervenção de Humberto, pouco fica para dizer. De qualquer forma, dizer-vos o seguinte, nós temos neste momento, como aqui foi dito inicialmente, 42 atletas no programa de preparação, divididos por 7 modalidades, sendo que o atletismo é a modalidade que tem mais praticantes neste projeto, 23. Esta situação decorre também da avaliação que foi feita da participação nos Jogos de Londres, que era, por um lado, quebrar uma tendência descendente de número de atletas no programa de preparação e na missão, bem como de modalidades. Portanto, digamos que o nosso primeiro grande objetivo foi, por um lado, alargar o número de modalidades no programa de preparação. 7 modalidades atualmente é um número que nos satisfaz, mas que em termos de Jogos Paralímpicos de Rio ainda não estão todas garantidas. Por outro lado, o número de atletas na preparação tem variado. Neste momento são 42, porque já há modalidades onde já foram definidas cotas e, portanto, há atletas que já sabemos que não vão estar também dentro do número de atletas que irão. Nós em Londres tivemos 30 atletas. Um objetivo também que foi definido é que se trave de vez este número descendente de atletas. Tem todas as que se verifica pelas razões que aqui foi dita. Aposta no profissionalismo, maior número de países em competição e, portanto, há aqui, de facto, um paradigma diferente daquele que era os Jogos Paralímpicos, quando eu, por exemplo, fui a Seul ou a Barcelona. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Daí também a injustiça dos próprios apoios para a preparação. Hoje os atletas de alto rendimento da área da deficiência têm que ser vistos exatamente nas mesmas condições dos outros, porque a preparação tem que ser exatamente a mesma se queremos ter sucesso. E podemos correr o risco de perder esta visibilidade que temos dado ao país de alcançar em Jogos Paralímpicos medalhas. Aumentar o número de atletas, aumentar o número de modalidades, aumentar o número de medalhas face a Londres, e em Londres já só tivemos 3 medalhas, são as apostas que nós definimos como mais importantes. Sem que, obviamente, estamos a falar de alto rendimento, de desporto de alta competição, de realidades em países completamente diferentes, de eventualmente não termos sucesso naquilo que tem a ver com alguns dos objetivos que definimos. Há aqui uma mudança de paradigma que tem poucos anos também, para além do Comitê Paralímpico ter ele também ser ainda muito jovem, que é o facto de atribuir a responsabilidade pela preparação dos atletas com deficiência nas próprias federações. Isto foi uma decisão do Comitê Paralímpico que tinha dois grandes objetivos: que os atletas estivessem no seio da sua modalidade e com os seus pares. Não há atletismo para pessoas com deficiência e atletismo para pessoas sem deficiência, há atletismo e assim sucessivamente em todas as modalidades, e por outros que pudessem ter também os recursos técnicos que só uma federação de modalidade lhes pode dar. E isso teve algum significado neste aumento de presença de modalidades hoje na estrutura de gestão técnica. A estrutura de gestão técnica hoje funciona com um número muito maior de participantes, nomeadamente da parte das federações, são 7 federações hoje. O trabalho é feito com essas federações e, de algum modo, nós procuramos, através de outras estratégias, trazer mais federações ao desporto de alto rendimento, nomeadamente através dos dias paralímpicos, onde nós vamos, temos duas formas de participação, uma através do dia paralímpico na escola e outra o dia paralímpico nacional, que este ano, véspera dos Jogos, estará em Lisboa, e o convite que o Presidente fez refere-se exatamente a este dia paralímpico nacional, mas no dia paralímpico na escola e nos dias paralímpicos nacionais aproveitamos também para convidar outras federações que, nem sendo, neste caso, membros do Comitê Paralímpico, fazem atividades de demonstração com os alunos das escolas. E isto leva, de facto, as federações a estarem com milhares e milhares de alunos ao longo dos anos. Muitas delas agradecem-nos até essa oportunidade, porque normalmente não o fazem, e, portanto, apresentam a sua modalidade aos jovens das nossas escolas, mesmo não tendo qualquer tipo de deficiência. Obviamente que convidamos para esses dias todas as instituições para deficientes daquela área geográfica. E, portanto, nós vamos tendo algumas notícias de que também nesta modalidade e naquela e naquela outra começa a haver participação desportiva internacional através das verbas do alto rendimento e não através das verbas da preparação, porque eles ainda lá não estão dentro, mas começamos a perceber que as próprias federações começam a apostar também elas em alguns atletas para que possam mais tarde vir a estar em condições de integrar o programa de preparação paralímpica. É um esforço muito grande que reconhecemos às federações. Nós estamos num estado de desenvolvimento ainda também nesta área muito, muito pequeno. É certo que encontramos erros e estratégias que nem sempre são as melhores, corrigimos-las todos em conjunto nas conversas que temos na estrutura de gestão técnica e agora recentemente nas reuniões que fizemos com cada federação que está na estrutura de gestão técnica, para apurarmos um conjunto de questões que tiveram a ver com a preparação, com a forma como foram utilizadas os dinheiros públicos e quais são as perspectivas que a federação também nos dá, pergunta semelhante à que nos fizeram a nós, em relação ao Rio. E necessariamente isto pode querer dizer apenas resultados até o oitavo lugar, que dão direito a um diploma, ou eventualmente atletas tão próximos de poder disputar o pódio. Nós neste momento temos três atletas que estão, digamos, situados no ranking até ao terceiro lugar, e temos nove do primeiro ao quinto lugar. Isto, enfim, pode nos dar alguma esperança de que destes nove, que estão aqui entre o primeiro e o quinto, no nosso caso, entre o terceiro e o quinto, alguns deles possam atingir, de facto, resultados de pódio. É um trabalho muito ingrato, apesar de tudo, porque estes atletas estão em condições de desvantagem clara em relação aos seus parceiros internacionais. E, portanto, havia que neste momento, se calhar, estes atletas serem tirados das condições em que estão, alguns laborais, outros não, mas terem técnicos que os apoiassem. Estes técnicos teriam de ser retirados das funções que exercem normalmente nas escolas, e essas condições não são possíveis. Não são neste momento uma previsão para o Rio, mas podem ser uma realidade para Osaka 2020. Muito obrigado. Muito
obrigada, eu quero agradecer uma vez
para Tóquio,
mais.
Peço desculpa. É a Tóquio, disse Osaka, não sei porquê. Tóquio 2020.
Quero agradecer mais uma vez a presença, a vossa presença, e também as explicações e as informações muito claras e pertinentes que nos trouxeram. Certamente podem contar com o apoio da Assembleia da República, em especial desta comissão, e que também gostaria de transmitir uma palavra de estímulo, de incentivo, não apenas à direção do Comitê, mas também a todos os atletas que certamente irão representar Portugal com a mesma dignidade e com o mesmo empenhamento e entusiasmo com que têm feito no passado. Muito obrigada e muitas felicidades.